solicitante poderá utilizar a conta normalmente, hein? Tá aí mais uma pedida. Já já eu vou falar sobre esse vídeo, mostrando o que que aconteceu com Neymar e o Vini Júnior. Eu digo já já, viu, seu Marquinhos? Tá curioso? Então aguarde aí.
Ok, senhor Armando, 7 horas e 29 minutos agora, né? Vamos pro intervalo, né? A gente volta já já.
Cardeal FM, conectado em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Festival Emoções 2026. Um espetáculo de dança e solidariedade. Dia 16 de julho, quinta-feira, às 19h30, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Ingresso solidário, R$ 60,00, à venda na Simpla ou na bilheteria do teatro, no dia do espetáculo. Toda a bilheteria será doada ao Instituto de Cegos da Bahia. Festival Emoções 2026. Existem muitas formas de ver o mundo.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$ 50, combo família R$ 90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cardeal FM, conectado em você.
Olha a hora, 7 horas e 33 minutos, 7h33 de volta aqui com o nosso Acorda pra Vida pela Rede Excelsior, né? É, a gente segue junto até as 8 da matina com muita informação, prestação de serviço e a sua participação, que é o mais importante. Manda sua mensagem aqui para o 98181-4037. 98181-4037. Tem áudio aqui da Gildete, né? Pronto, vamos ouvir aqui.
Almir, meu querido, parece que o efeito é o Ninho, porque o filho atacou os pais com um machado, né? Que você já falou aí. E matou uma irmã, mas ele também foi morto em Alagoinhas, meu querido. Em Alagoinhas, com um machado. Que susto é esse que está no mundo? Que falta de respeito é esse com as pessoas? Misericórdia, meu irmão. Misericórdia, meu Deus.
É muito triste, né? A gente vê essas notícias, né? Muito triste mesmo. Vou trazer uma informação aqui, né? Olha, uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, TRTBA, chamou atenção ao anular a justa causa aplicada a uma bancária do Banco Santander de Itabuna, no sul do estado. Ela foi demitida após disputar um campeonato de fisiculturismo durante a licença médica, né, para tratamento de transtornos psicológicos. Mas, afinal, porque a justiça decidiu a favor da trabalhadora? Segundo a quarta turma do TRTBA, a participação em uma competição esportiva, por si só, não é suficiente para comprovar que uma pessoa está apta para trabalhar ou que tenha, né, cometido aí fraude ao receber benefício por incapacidade. E se ela está passando por transtornos aí, né, psicológicos, o esporte pode até ajudar a recuperar, né? A pessoa, não é isso? A dureza, né? O assédio, né? Aquela coisa de perseguição. O meu vai trabalhar, mas vai fazer isso. Mas cada um que sabe, né, dos seus problemas, né? Cada um que sabe dos seus problemas. Às vezes, no esporte, ela está encontrando uma forma de tentar, né? De tratamento também, né? Tentar melhorar aí como ser humano, né? E a decisão foi divulgada na sexta-feira, né? A bancária estava afastada pelo Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, para tratar de transtornos de ansiedade, esgotamento físico e mental e outros sintomas relacionados à saúde psicológica. Durante o período da licença, o banco recebeu uma denúncia anônima informando que ela participava de campeonatos de fisiculturismo. Após analisar fotos e publicações nas redes sociais da funcionária, o Santander instaurou uma sindicância interna e concluiu, né, que a atividade esportiva era incompatível aí com o quadro de incapacidade aplicada aí, aplicando a demissão por justa causa. E a justiça derrubou, né? Não julgou improcedente. Bom, são 7 horas e 36 minutos, 7h36. Venha, senhor Armando.
Ok, Almir, mais uma morte de uma pessoa ligada à televisão, às novelas, à série por aí afora. O autor Rui Rezende morreu ontem aos 88 anos. Hein? A informação foi confirmada pelo Retiro da Artista, onde vivia desde 2019. Ele estava internado desde o dia 2 de julho no Hospital São Francisco, na Providência de Deus, na Tijuca, lá no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi confirmada. Diz a nota: é com profundo pesar que nos despedimos de Rui Rezende, um dos grandes nomes da traumatologia brasileira. Ao longo da década de carreira, ele emocionou o público com seu talento nos palcos, no cinema e na TV, construindo uma trajetória marcada pela dedicação à arte e por personagens que permanecerão vivos na memória de gerações, disse o Instituto, né? Então, daí mais um falecimento nesse meio da televisão. Olha, Almir, tá aqui, ó. As pessoas estão querendo saber, Mariano quer saber esse negócio do Neymar aí, de novo, tem negócio com o Neymar. É o seguinte, esse vídeo, né, viralizou nas redes sociais, inclusive eu acompanhei, o cara me mandou e eu acompanhei. Um vídeo que mostra Neymar supostamente pedindo desculpas aos brasileiros pela eliminação da seleção da Copa do Mundo, viralizou nas redes sociais. No entanto, as imagens são falsas. É isso mesmo. No entanto, as imagens são falsas e foram manipuladas com a inteligência artificial. O conteúdo utiliza uma entrevista real concedida pelo Neymar no dia 24 de julho, após a vitória do Brasil sobre a Escócia, quando a equipe ainda disputava a fase de grupos do Mundial. Na versão adulterada, Neymar aparece dizendo, abre aspas, primeiramente, eu queria pedir perdão a todos os brasileiros, né? Porque mesmo tendo feito o último gol de honra pela seleção brasileira, infelizmente, eu não consegui trazer o tão sonhado Hexa para casa. A declaração, porém, nunca foi feita pelo Neymar. O vídeo original mostra Neymar comentando o retorno à seleção, exaltando Vinícius Júnior e falando sobre o apoio da família durante a competição. A manipulação utilizou a inteligência artificial para sincronizar o movimento da boca com o áudio falso e aumentar a nitidez das imagens. Tá vendo aí o que faz a inteligência artificial, né? Tudo aquilo é, como diz no popular, é fake news, fake news. É, meus amigos, beneficiado do Bolsa Família, preste atenção. O Ministério da Fazenda bloqueou o acesso de 2,8 milhões de beneficiados do Bolsa Família e do benefício de prestação continuada às plataformas de apostas, hein? A medida cumpre uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que em novembro de 2024 proibiu beneficiários de programas sociais de utilizarem esse serviço. O objetivo da medida é impedir que recursos destinados à assistência social sejam utilizados em apostas eletrônicas. De acordo com o Ministério da Fazenda, as empresas de apostas devem verificar a situação dos usuários a cada 15 dias. Para identificar beneficiários dos programas sociais e impedir o acesso às plataformas. A consulta é realizada por meio do sistema de gestão de apostas do CERPRO, que permite confirmar por meio do CPF se o usuário está inscrito em algum programa do governo federal. Mas como tem gente, né? Cara, pega um recurso do Bolsa Família, um BPC, né? Pega a grana, ao invés de usar a grana uso para a família, para quem está necessitado, pega e vai fazer a aposta nas casas. Aí, meu amigo, acaba voltando para casa sem dinheiro e comprometendo a renda familiar da família. Agora, a boa notícia, hein? O governo federal definiu o prazo máximo para que os brasileiros substituam o antigo Registro Geral, o RG, pela nova Carteira de Identidade Nacional. Conforme o decreto, o documento atual continuará válido até 2032, quando deixará de ser aceito e deverá ser substituído pela nova entidade. Embora o prazo final seja de 10 anos, contado da regulamentação da carteira, os cidadãos podem solicitar a emissão do novo documento a qualquer momento. A primeira via é de graça e é emitida pelos órgãos de identificação civil dos estados e do Distrito Federal. A nova Carteira de Identidade Nacional adota o CPF como número único de identificação, reduzindo a possibilidade de fraudes e unificando os cadastros em todo o país. Além da versão física, o documento também pode ser acessado digitalmente pelo aplicativo gov.br. A carteira também possui prazo de validade que varia conforme a idade do titular. Para as crianças de até 12 anos incompletos, o documento vale por 5 anos. Entre 12 e 60 anos incompletos, a validade é de 10 anos. Já para pessoas com mais de 60 anos, a validade é indeterminada, entre outros procedimentos, seu amigo Santana.
Ok, seu Armando. 7 horas e 42 minutos. Vamos dar uma atualizada aqui no trânsito. Atenção você, meu amigo, minha amiga do volante. Olha, Avenida Afrânio Peixoto, viu, Suburbana, sentido comércio, viu, trecho entre a Rua das Pedrinhas e o supermercado existente ali, né, e também entre a Rua Ana Piedade, congestionado, viu. Avenida General San Martín, sentido subúrbio, também com congestionamento nesse momento, entre o Largo aí do Retiro e a entrada aí da Rua Candinho Fernandes. Avenida Paralela, né, sentido centro e sentido aeroporto, também com trânsito congestionado entre a UET e a Jorge Amado, e a Unijorge, né, sentido centro, com esse trecho aí com congestionamento. A mesma coisa ali depois do viaduto Luiz Eduardo Magalhães, sentido antiga rodoviária, né? Sentido Rota do Abacaxi, Bunocu. É, também na paralela, sentido contrário, né? Sentido aeroporto, entre o Bairro da Paz e o Parque de Exposições, também com congestionamento agora cedo. Avenida Otávio Mangabeira, sentido centro, entre a Pinto de Aguiar e a entrada aí da Avenida Jorge Amado, também congestionado agora. Avenida Antônio Carlos Magalhães, sentido centro, sentido aí o viaduto Iguatemi até aí o hiperposto. Então, são regiões aí que está com o trânsito engarrafado nesse momento. Tem também trânsito intenso, né, em muitas vias, como na Avenida Barro Reis, sentido Iguatemi, Caminho de Areia, sentido Ribeira, Caminho de Areia, sentido contrário, Calçada, né? Avenida Cardeal da Silva, também sentido centro, trânsito intenso. É, Avenida Caribé, sentido aeroporto, também com trânsito intenso. Trânsito intenso também na Avenida Dorival Caim, mas sem retenção. Visto intenso é sem retenção, né? Movimentação grande de veículos, mas sem retenção. Avenida General Graça Lessa, né, sentido Vasco da Gama, que é o Gunjá, também com trânsito bastante intenso, mas sem retenção. É, outra via aqui, a Avenida General San Martín, sentido Iguatemi, também com trânsito intenso nesse momento. A Avenida Heitor Dias, também trânsito intenso, sentido comércio. É, Avenida Jequitaia, né, sentido Paripe, também com trânsito intenso. São algumas das vias aí com trânsito intenso e com congestionamento, né? É, mais na paralela e na Avenida Otávio Mangabeira e Avenida Antônio Carlos Magalhães. 7:45, né? 7:45. Deixa eu trazer essa notícia aqui de um acidente agora cedo, né, pela manhã na capital baiana. Um motorista perdeu o controle do carro após cochilar o volante e bater na traseira aí de um ônibus na manhã dessa segunda-feira na rua da Bolívia, no bairro de Cajazeiras, em Salvador. O acidente ocorreu por volta das 6 horas da manhã e provocou a interdição parcial da via no sentido Castelo Branco. O veículo, um Renault Kwid, ficou aí com a frente completamente destruída após a colisão. Segundo informações iniciais, o motorista não sofreu ferimentos graves. O ônibus fazia aí a linha 0203 Ribeira Pituaçu e transportava passageiros no momento do acidente. Nenhum ocupante do coletivo ficou ferido. Após a batida, o veículo foi recolhido, né? E já o carro permanece aí no local aguardando remoção. Equipes da Transalvador foram acionadas para organizar o trânsito. Apesar da interdição, o trânsito não registra congestionamento, já que a pista é larga, né, e permite a passagem aí dos demais veículos. 7:46, né? 7:46. Venha, senhor Armando.
Ok, Almir. De volta então aqui no nosso Acorda para Vida. Atenção, hein? É, tem uma notícia aqui que interessa a todos nós. Mas primeiro eu quero falar sobre praça com. Está sendo agora a prefeitura, são 102 praças esportivas, e a prefeitura entregou no fim de semana a nova Arena Canjira, que fica na Vasco da Gama e na Federação. O espaço passou por uma requalificação completa, hein? Transformando o antigo campo de barro em uma arena com grama sintética, voltada à prática esportiva e ao lazer da comunidade. A obra inclui a instalação de gramado sintético, substituição do alambrado, construção de mureta, implantação de rede de proteção, novas traves e modernização do sistema de iluminação. Foram instalados 18 projetores de LED, 9 postes de fibra e toda a infraestrutura elétrica necessária para permitir o uso do equipamento também no período noturno. O prefeito Bruno Reis também anunciou a autorização para a construção de mais 15 arenas esportivas e informou que outras 15 devem ser autorizadas nos próximos dias. Além disso, a prefeitura pretende realizar intervenções em quadras poliesportivas e campos convencionais, totalizando cerca de 50 novas obras na área esportiva, hein? Atenção, o Pix pode sofrer algumas restrições do Banco Central, hein? Muito em breve. A autoridade monetária está estudando a imposição de novas regras para bancos que apresentem fragilidades em seu sistema de segurança cibernética. A ideia é atuar de forma preventiva contra a invasão de hackers no sistema financeiro dessas empresas, evitando prejuízos significativos para os clientes que utilizam o Pix como modelo de pagamento. Dentre as principais restrições propostas estão limites para valores e horário de transações, impedimento do registro de novas chaves Pix por instituições de risco e suspensão do acesso ao sistema em casos mais graves. O Banco Central, o seu projeto, também pretende criar um tratamento diferenciado entre instituições financeiras. Aquelas que apresentaram falhas em seu sistema de segurança ficarão restritas, enquanto as que seguem os padrões tradicionais e elevados manterão acesso pleno ao serviço Pix. Ainda não há uma estimativa de quando o Banco Central deverá implementar esse novo sistema. Essa notícia aqui, né, deixa todos nós contentes. O tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna, foi reconhecido oficialmente como herói da pátria. A lei prevê a inscrição do nome do ex-piloto no livro de heróis e heroínas da pátria, mantido no Panteão da Pátria, lá na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Lembrando, né, nosso querido, saudoso Ayrton Senna, conquistou 3 títulos mundiais de Fórmula 1, 1988, 1990 e 1991, e venceu 41 grandes prêmios ao longo da carreira. Em 2023, ele já havia sido declarado patrono do esporte brasileiro. Vai vacinar no aeroporto? Olha aí, ó. O Salvador Bahia Aeroporto terá um novo posto de vacinação contra a gripe durante este mês de julho. A ação será realizada no térreo do terminal, próximo ao desembarque doméstico, às quintas-feiras, dia 16, 23 e dia 30, das 9 da manhã às 3 da tarde. Todas as pessoas com idade acima de 12 anos podem receber a vacina no terminal. Para ser imunizado, é necessário apresentar documento oficial de identificação com foto e, preferencialmente, o cartão de vacinação atualizado. Todas as neirinhas, em todo lugar, a vacinação continua a todo vapor, Almir Santana.
Ok, senhor Armando, 7:50, 7:50, e um policial foi executado aí, né? Só que ele, né, se envolvia aí com facções criminosas, né? Já era membro de facção criminosa. O sargento da Polícia Militar Yuri Luiz Desiderati Ribeiro, executado aí a tiros na madrugada aí do domingo, né? Dia 12. Na realidade, não, já foi na segunda-feira, né? De domingo para segunda, né? Hoje, 13. Quando chegava aí ao condomínio onde morava, em Jacarepaguá, aí na zona oeste do Rio de Janeiro. Já havia sido preso aí por tráfico de drogas e era apontado aí pela Polícia Civil como um homem de confiança aí de integrantes da cúpula do Comando Vermelho. Policial, rapaz, se envolveu com isso, né? Se envolveu com criminoso, vira criminoso, e aí não tem jeito, né? Perdeu a vida, né? A gente fica se perguntando, né? Isso é uma vida legal, rapaz? Né? O que é que o cara leva de bom nisso aí? Tá na força de segurança, vai pro mundo do crime, rapidinho perde a vida dele. Qual foi o legado que deixou? Os filhos, né? A família, todo mundo fica o quê? Envergonhado ou não fica, não é? Que exemplo de vida, né? Péssimo, péssimo exemplo de vida. 7:52, 7:52, deixa eu ver as mensagens que chegam aqui pelo 98181-4037, 98181-4037. Daniele aqui, Daniele Santos, né? Bom dia, ouvintes, Almir, Mariana e toda a equipe aí do Acorda para a Vida. Um dia lindo e produtivo para todos nós. Felicitações para os engenheiros sanitaristas, né? Que hoje é dia dos engenheiros, né? Sanitaristas e também dia do rock hoje, né, Marquinhos? Cantores aí, todos aí do gênero rock. Valeu. Obrigado, Dani, viu? Leozinha, viu? Com essa Copa, né? Acredito que seria de Messi, né? A gente tem que pensar com a razão. Eu não acho que a Argentina seja a favorita levar essa Copa, não. Porque a Argentina não enfrentou nenhum time no mesmo nível ou melhor que ela, né? Não enfrentou uma grande seleção. Ela vem enfrentando aí seleções medianas, né? Em ascensão, mas nenhuma grande seleção. Tá vendo? o Egito. O Brasil no amistoso deu 4-1 no Egito. E olha que o time do Brasil não é bom, né, seu Marquinhos? O Egito levou o Egito quase elimina a Argentina, né? Questão de 11 minutos, tomou 3 gols. Se não tomou esses 3 gols, tinha eliminado a Argentina, né? Cabo Verde levou para a prorrogação. Então, você vê que a Argentina não está com esse time todo, né? A Suíça, se não tivesse aquele jogador expulso, com a regra que eu não tinha visto ainda no futebol, isso, né? Implantaram agora na Copa do Mundo e foi a primeira vez que, inclusive, aplicou na Copa do Mundo. O cidadão fingiu na falta, né? Caiu, né? Simulou a falta, que isso é comum no futebol, infelizmente, né? E aí o juiz deu um cartão. Aí o VAR chamou, e o outro jogador da Argentina nem tocou, né? O jogador da Suíça, pronto. Aí ele foi lá, o cara já tinha amarelo, deu amarelo e foi expulso o jogador da Suíça. No Campeonato Brasileiro não tem essa regra, né? Espero que implante também, né? Porque vai melhorar essa questão de simulação de faltas, né? Que ainda acontece muito dentro da área, né? Bom, são 7:54, 7:54. Venha, seu Armando.
Olha, Almir, canetas emagrecedoras, que dor de cabeça, hein? A Receita Federal registrou nessa sexta-feira a maior apreensão de canetas emagrecedoras já feita na aduana internacional da Ponte da Amizade, em Foz do Iguaçu, lá no Paraná. Uma van com placa do Paraguai, conduzida por um motorista paraguaio e com 4 passageiros, 3 deles brasileiros, foi fragada no final da tarde com 5.850 canetas e ampolas de medicamentos para emagrecimento, quando tentava cruzar a ponte na fronteira entre os dois países. As canetas emagrecedoras estavam escondidas no capô do carro, em condições totalmente inadequadas de transporte e próximas à fonte de calor. E o presidente da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, o endocrinologista Dr. Fábio Trujillo, fez um alerta sobre os riscos de uso de canetas emagrecedoras comercializadas no Paraguai e afirmou que, sem estudos que comprovem a bioequivalência dos produtos, os efeitos no organismo permanecem desconhecidos e podem provocar complicações graves. Portanto, você que faz uso dessas canetas, hein, lá que vem do Paraguai, todo cuidado é pouco para evitar o mal maior, não é isso, Almir?
Com certeza, senhor Armando, com certeza. Esse uso, né, indiscriminado de medicamentos, né, pela população, termina trazendo problemas, né? As pessoas precisam entender isso, né? Toda causa traz um efeito, né? Todo efeito traz uma causa, né? Infelizmente, as pessoas têm essa questão do consumismo, do modismo, né? Tá na moda, vai usar, vai comprar. É um desejo, né? Sem critério nenhum, né? Procura o médico primeiro, ver se pode utilizar, né? De forma segura, aí sim, né? Você vai utilizar o medicamento com indicação, né? De um médico. Mas tem pessoas que não estão nem aí, né? Quer se auto-medicar e aí vem os problemas, né? Vem as sequelas, vem as anomalias, né? Infelizmente. 7:57. Dá tempo? Acho que não dá não, Marquinhos, pelo tamanho. Dá não, né? Pronto. Então, né, na segunda, com a nossa Carla Araújo, a gente vai ter esse boletim do esporte com o nosso Raimundo Rui. Bom, são 7:57, chegando ao final, né, seu Armando, do nosso primeiro dia aqui da semana, do nosso Acorda para a Vida. A gente volta amanhã, né, com mais informação, prestação de serviço. Desejar, né, que a semana seja realmente de muitas conquistas, seja uma semana aí, né, excelente para nosso povo e para todos nós também. Então, um abraço para você, seu Armando. Agora 7:58, um abraço também para o meu amigo Marquinhos Santiago e a todos os ouvintes, né, que acompanham a gente. Se você quiser trazer uma notícia aí para encerrar, dá tempo ainda.
Olha, Almir, é que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que os planos de saúde são obrigados a custear cirurgias de feminização facial quando os procedimentos fizerem parte do processo transexualizador e houver indicação médica. A decisão foi tomada pela terceira turma da corte e ao manter o direito de uma paciente à cobertura do tratamento, hein? Então tá aí, a decisão não foi tomada. No caso analisado, a beneficiária já havia realizado cirurgia de redignação sexual e buscava procedimento com construção craniana, redução do pomo de Adão e rinoplastia reparadora. Os ministros entenderam que as intervenções são essenciais para a adequação da identidade de gênero e para a preservação do bem-estar psicológico, afastando o caráter meramente estético. Ok, Almir?
Então okay,
é isso aí, né?
Okay.
Bom dia a todos, uma boa semana e até amanhã, se Deus quiser.
Ok, um abraço, meu amor. Até amanhã.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Eu gosto de ser mulher.
Alô, ouvinte. Quem tá falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres. Um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública. De segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês.
Esse querer.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam De Volta aos Anos 80. Uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site. E fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM. Conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Está no ar, Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Matheus Pastore.
Matheus Pastore.
Carla Araújo.
Olá, bom dia, são 8h05, 8h05 na Cardeal FM 106.1. Hoje é segunda-feira, dia 13 de julho de 2026. Eu sou Carla Araújo, Expresso do Dia está no ar, com as principais notícias da manhã. Informação direta, credibilidade, serviço, tudo o que você precisa para começar o seu dia muito bem informado. Bom dia a todos, a todas, bom dia meu parceiro de bancada. Bom dia, Matheus Pastore.
Olá, bom dia você que nos acompanha aqui na Cardeal FM 106.1. Bom dia, Carla Araújo, e bom dia ao nosso amigo de sempre, Alto e Claro. Bom dia, Marquinhos Santiago.
Alto e Claro, boa semana para vocês, Matheus Pastore e Carla Araújo.
Boa semana a nós todos, eu sou Matheus Pastore e ao longo da próxima hora você tem a sua dose certa de informação com credibilidade, bom humor e tudo o que pode impactar a sua rotina.
Lembrando, você pode falar com a gente, hein, pelo WhatsApp 3114-3344, 3114-3344.
Também pode nos acompanhar pelo app da Rede Excelsior de Comunicação. Você pode baixar no, na sua loja de aplicativos preferida, é gratuito para sistemas Android e iOS.
Ou em nossa transmissão simultânea pelo YouTube, o perfil no YouTube é Cardeal FM.
E nas nossas redes sociais, arroba Carla Araújo Oficial, Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os, e arroba Matheus Pastore, Matheus com H, e Pastore com I. Dito isso, Marquinhos Santiago, vamos aos destaques dessa segunda-feira, dia 13 de julho de 2026.
Destaques no Expresso do Dia.
Ataque a tiros dentro de barbearia deixa um morto e dois feridos em Salvador.
Obras mudam itinerários e pontos de ônibus na Cidade Baixa, aqui na capital.
700 vagas de emprego para operador de telemarketing estão abertas na capital baiana.
Suspeito de integrar grupo que fingia praticar esportes para cometer assaltos é preso em Salvador.
Segundo investigado por duplo homicídio em Porto Seguro, é capturado no sul da Bahia.
Estudo prevê ampliação da rede de transporte da capital e atendimento a mais de 1 milhão de passageiros.
Congresso entra em recesso e deixa propostas importantes sem votação.
Incêndio florestal deixa 13 mortos e obriga 1.500 pessoas a abandonarem suas casas na Espanha.
Mas a primeira parada do nosso Expresso Marquinhos Santiago é no Giro pela Bahia.
Giro Bahia.
Um ataque a tiros dentro de uma barbearia deixou um homem morto e outras 2 pessoas feridas no bairro de Dom Avelar, aqui em Salvador. A vítima foi identificada como Kaique Nascimento Soares, que trabalhava na barbearia onde ocorreu o ataque. As primeiras informações apontam que um homem chegou ao estabelecimento a pé e fez vários disparos. Kaique foi atingido e morreu no local. Outros 2 homens que estavam na barbearia também foram baleados e socorridos por moradores para unidades de saúde da região. O caso é investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios, que busca identificar o autor dos disparos e esclarecer a motivação desse crime, né, que tem muitas características aí de execução, né, já que esse criminoso que deflagrou esses tiros, não roubou nada, né, não foi uma tentativa de assalto, foi apenas a execução dessa vítima identificada aí com Kaique Nascimento Soares.
Motoristas e passageiros que circulam pela Cidade Baixa devem ficar atentos às mudanças no transporte coletivo a partir de hoje. As alterações ocorrem por conta do avanço das obras de requalificação no Largo da Madragoa, dentro do projeto de implantação do VLT de Salvador. Com a intervenção, linhas que saem dos bairros como Ribeira, Massaranduba, Uruguai, com destino ao comércio Campo Grande Barra, passam a fazer desvios pelo Largo de Roma, Avenida Fernandes da Cunha, Largo dos Mares, Rua do Imperador, Rua Barão de Contegipe e Avenida Engenheiro Oscar Pontes, antes de retomar o trajeto habitual. Os ônibus que saem do Largo do Tanque e da Avenida Suburbana para esses mesmos destinos também terão um percurso alterado.
Já as linhas com destino à Suburbana, Ribeira e bairros da região continuam operando normalmente. A linha 1144, que liga o terminal Acesso Norte ao comércio pela Via Expressa, também passa a circular por um itinerário provisório. Durante as obras, o ponto de embarque e desembarque das linhas vindas da Península de Itapajipe foi transferido temporariamente para a Rua do Imperador. A Secretaria Municipal da Mobilidade, a CEMOB, informa que os agentes vão estar na região para orientar motoristas e passageiros durante o período de mudanças. As alterações vão permanecer enquanto durarem as intervenções no Largo da Madragoa, só relembrando. Então, nós estamos falando de alterações que ocorrem aí na Cidade Baixa por conta do avanço das obras de requalificação no Largo da Madragoa, dentro do projeto de implantação do VLT. O segundo suspeito de participação no duplo homicídio de Rafael Santana de Jesus, de 36 anos, e Leandro Neres dos Santos, de 34, foi preso nesta sexta-feira no município de Itajuípe, no sul da Bahia. O crime aconteceu em agosto do ano passado, na região de Ponta Grande, em Porto Seguro. Segundo a polícia, o suspeito foi encontrado dormindo durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva, não ofereceu resistência e preferiu permanecer em silêncio durante o interrogatório. A audiência de custódia está prevista para segunda-feira. Depois disso, ele deve ser transferido para Porto Seguro, onde ficará à disposição da justiça. Rafael e Leandro eram amigos e vizinhos. Eles foram encontrados mortos em casas vizinhas depois que colegas de trabalho estranharam a ausência dos dois. Leandro apresentava sinais de asfixia, enquanto Rafael tinha marcas de espancamento. As investigações apontam que as vítimas haviam marcado um encontro com dois homens por meio de um aplicativo de relacionamento. Um celular deixado na cena do crime e imagens de câmeras de segurança ajudaram a identificar os suspeitos. O outro investigado, Erivan Ferreira de Lima, apresentou-se à polícia em janeiro deste ano, acompanhado de um advogado. Ele confessou a participação no crime, alegou ter agido em legítima defesa e teve a prisão preventiva mantida pela justiça. A Polícia Civil continua investigando o caso.
Um homem foi preso suspeito de integrar um grupo criminoso que se passava por atletas para roubar pessoas durante atividades físicas na Orla de Salvador. A prisão foi realizada pela Polícia Civil, que como parte da investigação sobre uma série de assaltos registrados este ano. Segundo a polícia, uma das ações ocorreu durante a ocorrida em março. A investigação aponta que o suspeito abordava as vítimas enquanto fingia praticar exercícios. Em seguida, um comparsa aguardava em uma motocicleta para facilitar a fuga após o roubo. As apurações indicam que o grupo escolhia pessoas que caminhavam, corriam ou pedalavam pela orla da capital. A estratégia era se misturar aos praticantes de atividade física para não levantar suspeitas antes da abordagem. O homem preso foi encaminhado para a unidade policial, permanece à disposição da justiça. A polícia continua as investigações para identificar e localizar outros integrantes do grupo e orienta que as vítimas que ainda não registraram ocorrência procurem uma delegacia para contribuir com as apurações. É impressionante a criatividade de bandido.
É sempre bom ficar atento aí, né, já que os esportes de rua estão tão na moda, né, já que todo mundo praticamente está fazendo corrida, enfim, está caminhando, enfim, está aproveitando aí a cidade para fazer a sua atividade física, e especialmente quando está em grupo, né, quando tem essas corridas aí que reúnem milhares de pessoas, fique atento, né, não é todo mundo que você pode confiar, assim como não é todo mundo que você pode confiar na academia, né, em qualquer atividade coletiva, se você não conhecer a pessoa, né, de fato, suspeite sempre. O SENAC Bahia está com inscrições abertas para centenas de vagas gratuitas em cursos técnicos e de qualificação profissional em diversas cidades do estado. As oportunidades fazem parte do programa SENAC de Gratuidade, voltado para pessoas de baixa renda e contemplam áreas com alta demanda no mercado de trabalho, como enfermagem, administração, logística, informática, gastronomia, estética, comércio, turismo, moda e desenvolvimento de sistemas. As aulas vão ser oferecidas em unidades do SENAC em Salvador e no interior, em modalidades presenciais, conforme o curso escolhido. Para participar, é necessário atender aos critérios de renda estabelecidos pelo programa, além dos requisitos de escolaridade e idade exigidos para cada formação. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site ba.senac.br, ba.senac.br, onde também estão disponíveis o edital, o cronograma, a documentação necessária e a relação completa dos cursos, vagas e municípios contemplados. O preenchimento das vagas vai ser realizado de acordo com os critérios do programa e a disponibilidade de cada unidade do SENAC.
Morreu neste domingo aos 80 anos a irmã Judite Paulina Maia, religiosa da congregação de Nossa Senhora de Sion, uma das maiores referências no ensino de teologia e das Sagradas Escrituras da Bahia. Biblista reconhecida, ela dedicou décadas à formação de leigos, de religiosos e sacerdotes, deixando uma contribuição marcante para a Igreja Católica, especialmente na Arquidiocese de Salvador. Irmã Judite foi diretora do Instituto de Teologia da Universidade Católica do Salvador e professora da Sagrada Escritura, tornando-se conhecida pelo trabalho dedicado ao estudo e à difusão da Bíblia. Ao longo da carreira, formou gerações de agentes de pastoral, seminaristas, padres, sendo lembrada pelo compromisso com a educação, a evangelização e a formação teológica. O velório será realizado nesta segunda-feira, a partir de agora, né, às 8 da manhã, na Capela H, do Cemitério Jardim da Saudade, aqui em Salvador. A missa de corpo presente está marcada para as 14h e o sepultamento vai acontecer às 15h. Nosso abraço assim, fraterno, né? Nossa solidariedade a todos que conviveram e foram aí contemplados por esse talento, essa missão da irmã Judite. Marquinhos, vamos ouvir agora uma mensagem de Padre José Maria Leite, superior da Congregação Nossa Senhora de Sion.
Minhas irmãs e meus irmãos ouvintes, eu sou o padre José Maria Leite, religioso da Congregação dos Religiosos de Nossa Senhora de Sion e atualmente superior-geral da congregação. Eu vivo entre o Brasil, a Europa e Israel e neste momento encontro-me em São Paulo. Como provavelmente muitos de vocês, eu fui informado na tarde de ontem do falecimento da irmã Judite Meyer, religiosa da Congregação das Irmãs de Nossa Senhora de Sion. A irmã Judite, que há muitos anos vivia em Salvador, cidade e povo que ela tanto amou. Entre as tantas atividades da irmã Judite, ela foi professora da Universidade Católica de Salvador. Irmã Judite faleceu no dia de ontem, no 15º domingo do tempo comum, domingo em que escutávamos no Evangelho segundo São Mateus a parábola do semeador. Trata-se de uma coincidência profundamente significativa, eu penso, pois irmã Judite semeou ao longo de sua vida na congregação de Nossa Senhora de Sion, e por onde ela passou, ela semeou o amor pela palavra de Deus, pela terra de Israel, por Jerusalém e pelo povo judeu, o povo de Jesus. Pessoalmente, eu conheci a irmã Judite em Jerusalém, onde ela trabalhou e onde ela realizou uma especialização em estudos da tradição judaica no Instituto Ratzbon. Foi também em Jerusalém que trabalhamos juntos no final dos anos 2000 nos programas em língua portuguesa, espanhola e francesa no Centro de Formação Bíblica das Irmãs de Sion, chamado Et Homo, situado exatamente no coração da Cidade Santa. Foi ainda em Jerusalém que conheci diversos seminaristas da Arquidiocese de Salvador, alguns dos quais hoje são sacerdotes, como o padre Danilo Pinto, do programa e podcast A Mística de Nazaré, da Rádio Excelsior. Pessoalmente, irmã Judite, queridos irmãos e irmãs ouvintes, foi para mim um exemplo de alguém verdadeiramente apaixonada pela terra de Israel e por Jerusalém, pelos povos que habitam a Terra Santa, pelas Escrituras e pela Palavra de Deus, que para nós cristãos se fez carne em Jesus, no seio do povo judeu. Que o nome da irmã Judite seja inscrito, como nos ensina os textos bíblicos, no grande livro da vida pelo próprio Criador. Obrigado, irmã Judite, por tudo o que você foi e por tudo o que você nos ensinou. Descanse em paz. Shalom. Paz.
São 8h22, 8h22, vocês acabaram de ouvir Padre José Maria Leite, o superior-geral da Congregação Nossa Senhora de Sion, a qual pertencia, e a irmã Judite Paulina Maia, que infelizmente morreu ontem aos 80 anos de idade. Nós, inclusive, Carla, tivemos, né, a oportunidade de presenciar a dedicação dela, né, na própria Rádio Excelsior, onde ela já esteve, né, participando aí, dos programas, especialmente da Rádio Excelsior, e se mostrava realmente, apesar da idade, 80 anos, uma idade já avançada, se mostrava muito proativa, sempre muito feliz em estar ali, né, servindo ao seu propósito. Então, realmente, eu deixo também aqui a minha solidariedade a todos os amigos, familiares e os irmãos da igreja que conviveram com ela durante tantos anos. Vamos seguir com o noticiário do estado. Um motociclista foi detido após furar uma blitz de trânsito, desacatar agentes e agredir um guarda civil municipal no bairro do Comércio, aqui em Salvador. O caso aconteceu durante uma operação de fiscalização da Transalvador com apoio da GCM. Segundo a Guarda Civil, o condutor desobedeceu a ordem de parada e tentou fugir da abordagem. Depois de ser alcançado, ele teria reagido de forma agressiva e desferido um soco contra um dos guardas municipais. O motociclista foi contido pelos agentes e encaminhado para a central de flagrantes, onde a ocorrência foi registrada pelos crimes de desacato, resistência e lesão corporal contra agente público. A motocicleta foi apreendida e removida para o pátio por apresentar irregularidades administrativas. O caso é investigado pela Polícia Civil.
Salvador está com 700 vagas abertas para operador de telemarketing. As oportunidades são destinadas ao serviço de atendimento ao cliente de empresas dos setores de telefonia, energia elétrica e água e saneamento. As vagas são oferecidas pelo Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra, o SIM, em parceria com a empresa Contax. Para participar da seleção, os candidatos precisam ter 18 anos ou mais e ensino médio completo. Após a inscrição, os interessados passam pela conferência de documentação e seguem para as demais etapas do processo seletivo. O atendimento é realizado na sede do SIM, que fica na rua Miguel Calmon, número 506, no bairro do Comércio. As vagas disponíveis podem ser consultadas diariamente no portal Salvador Digital, onde também é feito o agendamento de atendimento. Candidatos com deficiência podem obter informações pelo telefone 71-3202-2005. O atendimento pode ser presencial ou remoto por WhatsApp, conforme a modalidade escolhida no agendamento. Para vagas que exigem experiência profissional, é necessário apresentar comprovação por meio da carteira de trabalho.
Um estudo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, em parceria com o Ministério das Cidades, aponta que a reformulação da rede de transporte público de Salvador pode beneficiar cerca de 1 milhão e 350 mil pessoas por dia até 2054. Nossa! 2054 é daqui a muito tempo, né? 24 anos. A projeção faz parte do Estudo Nacional de Mobilidade Urbana. A proposta prevê a ampliação da malha de transporte da capital, que passaria dos atuais 64 para 171 quilômetros. O plano inclui mais de 3 quilômetros de metrô, 97 quilômetros de corredores de VLT ou BRT e outros 7 quilômetros de corredores exclusivos para ônibus. Entre os principais projetos estão a implantação da linha 6 do BRT, ligando a Estação da Lapa ao aeroporto pela Orla de Salvador, e a expansão do VLT, que terá cerca de 36 quilômetros de extensão e 34 paradas. Realmente vai ser uma bela aquisição aí para o transporte de Salvador. Segundo o levantamento, a expansão vai poder mais que dobrar o número de passageiros atendidos diariamente, passando dos atuais 648 mil para cerca de 1 milhão 350 mil usuários. As propostas ainda dependem de planejamento, definição de investimentos e execução pelos governos responsáveis. Realmente é o que a gente espera, e que não demore tanto, né? Que não chegue, não precise ser em 2054.
Além de festejar, né, nesse momento aí de ampliação, isso revela o quanto o transporte público de Salvador carece realmente de atender essa demanda. Imagine. E eu fiquei pensando também aqui, esse BRT passando da Orla da Barra, né? Até o aeroporto. É
fantástico, muita... é fantástico.
E uma coisa, e assim, vai ser bonito.
O turista vai poder sair lá do Farol da Barra. Exato. Direto pro...
Leva a mala.
Para seu ali. País.
Agora cuidado com a mala no Farol da Barra.
É, cuidado, cuidado. Com a mala e com o povo que pinta com as características tribais lá. Bem, são 8 horas e 28 minutos, Carla Araújo. E para saber de mais notícias do interior do estado, nós vamos falar com a Ari Moura, que traz informações direto de Jequié, que é a terra do sol, a terra natal de Carla Araújo. Ari Moura, bom dia.
Bom dia, Carla Araújo. Bom dia, Matheus Pastore. Todos que estão nos acompanhando.